Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Curso pretende ensinar os cuidados com a horta sob a perspectiva da ecologia no manejo de plantas e sustentabilidade para o futuro, porque novos tempos exigem novos aprendizados. Até 2024, a temperatura global estará pelo menos 1 grau centígrado acima dos níveis pré-industriais. Biólogo analisa o fenômeno que já pode ser percebido e cada vez mais perto de nós. E ainda, cogumelo deverá ser a proteína do futuro. Produtor local explica o motivo da afirmação. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o clima. A temperatura global média anual deve ficar em pelo menos 1 grau centígrado acima dos níveis pré-industriais nos próximos 5 anos, de acordo com as novas previsões da Organização Meteorológica Mundial, a OMM. Existe ainda 20% de chance de que essa margem exceda 1,5 grau em pelo menos um desses anos. O fenômeno já pode ser percebido na atualidade e está cada vez mais perto de nós. Nessa semana, por exemplo, na Serra Gaúcha, tivemos frio, chuva e calor, tudo em menos de 7 dias. Otávio Valente Ruivo, biólogo do Instituto Orbis, fala sobre o assunto.
É normal aqui na nossa região fazer essas... É normal fazer esse tipo de mudança da... Em todas as montanhas... A temperatura, as condições climáticas, elas mudam muito velozmente. E aqui é uma montanha que nem é tão alta assim, né? Nós estamos em torno de 800 metros de altura, de 760 a 810 Caxias, um pouco mais Gramado, lá os campos de cima da serra mais alto um pouco também, né? É normal que em todas as montanhas se faça, e como nós estamos bem ao sul, a gente sente mais, né, a mudança. A gente sempre vê os filmes, né, que aquelas, quando dá um acidente lá nos Alpes ou não sei o que, que sempre tem uma chegada de uma tempestade horrível, né, mas isso é montanha. Claro que são montanhas muito mais altas, então os efeitos são bem maiores. Então, em princípio, é normal. O que não é normal, e aí a Terra tá dando, tá nos avisando, coisa que ela sempre faz, ela sempre dá os avisos antes. A gente aceita ou não, se quiser. Parece que a humanidade não está aceitando. Então, ninguém sabe exatamente onde é que isso vai parar. A gente tem a mudança agora, ultimamente, ela tem sido radical, né? Tem sido feroz. Nós tivemos muita chuva depois de um período da maior seca da história do Rio Grande do Sul, ou uma das maiores secas da história do Rio Grande do Sul, do meio do ano passado até o início deste ano. Depois disso... Muita chuva, parece que choveu tudo que não tinha chovido até então, né? Tá tudo descompensado. Uma nuvem de gafanhotos para botar um tempero, que só se aproximou, mas não chegou, ainda bem aqui, mas causou estragos na Argentina e no Paraguai, né? São coisas, todas essas, que acontecem, são normais, mas não todas juntas e nessas intensidades e nas frequências que têm acontecido. Agora, nesse fim de semana, aí um calorão. Eu vi na televisão que pode chegar a 25 graus. Haja saúde, né? Mas são coisas que estão estranhas. São muitos fatos fortes, impressionantes, e todos juntos, né? A previsão uma previsão inicial para a nossa primavera é que volte a estiagem. Então... Essa água na montanha, ela vai toda embora, porque ela escorre. Nós não temos lagos aqui naturais, nós não temos geleiras para nos fornecer água. Então, no topo da montanha sempre é um dos piores lugares para se ter água, né? Porque a água sempre escorre por causa da gravidade. Ela tende sempre ao mar, vai lá para a região do Lago Guaíba e vai embora depois lá para o Rio Grande e vai para o mar, né? E a gente então não tem um estoque dessas coisas de água, por exemplo, e são fenômenos que têm acontecido que nos causam impactos gigantes, inclusive na economia, mas a economia não olha o outro lado. Ela simplesmente ocupa tudo, faz o que tem que fazer, tanto a indústria, a agricultura, o comércio, as pessoas até, porque elas aprendem isso, que esse é o normal, esse é o padrão, que é assim que se vive. Não, não é mais. Está aí um coronavírus novo que surgiu. Não dá para dizer que é do nada, mas é que do nada serve agora, tipo, para elucidar, só para ilustrar, né? Parece que é do nada, porque nós estamos desconectados da nossa própria natureza. E aí parece que surge do nada. Não, ele não surgiu do nada. A aproximação de seres humanos com animais silvestres em condições péssimas de saúde dos animais lá naqueles mercados lá na China ou no Oriente, coisas que nós temos aqui também no Brasil, a gente vive a nossa vida numa região, a gente tem um contato com amigos que a gente não fica sabendo de tudo, né? Pessoas que trabalham, por exemplo, na assistência social de Caxias têm outra visão completamente diferente dessa nossa aqui, né? Porque eles têm acesso a locais que, em geral, a gente não chega lá. E aí a gente vê outras realidades acontecendo, outras situações que nos levam a repensar. Mas a gente fecha os olhos, a sociedade fecha os olhos para isso, porque são coisas ruins. Tanto a mudança climática em si, quanto uma sociedade humana que vive mal, e a nossa sociedade, são os nossos concidadãos aqui da nossa cidade, que também são trabalhadores, e aí essa coisa, isso aí é que está muito errado, porque isso daí serve à manutenção do capital, de quem já tem capital, e que não pensa na sequência da vida no planeta. As perspectivas são péssimas, porque nós, como eu falei antes, a Terra está dando sinais, né? E esses sinais, ela mostrou que pode vir tudo junto. O pacote pode vir completo, né?
É combo, né? O combo da natureza. Agora, Otávio, eu sei que a gente aqui talvez precisasse de muitas aulas para entender tudo o que isso significa. Eu entendo que o assunto é bastante complexo. Mas como nosso tempo é limitado e a gente está tentando também elucidar, então eu queria que te desafiar, né? Se a gente tem aí um anúncio de que até 2024 a gente vai ter o acréscimo de pelo menos 1 grau centígrado na temperatura, é o efeito estufa cada vez mais, o que isso significa na prática, além de supertempestades, de fortes secas, desse desequilíbrio ecológico que a gente já está vendo, né? O que mais pode acontecer? Até porque a própria organização, a OMM, também disse que em pelo menos um desses anos que vem pela frente até 2024, a temperatura pode ultrapassar esse 1 grau, pode chegar a 1,5 grau de aquecimento global. Isso mexe com o quê? Maré, vento, o quê?
Pois é, mexe com tudo. Porque tu imagina assim, tu tem um padrão que está estabelecido de vento, por exemplo. E aí o nosso vento que traz água, um rio de água que vem pelo céu lá da Amazônia para cá e nos fornece chuva. Nós temos o vento minuano que vem dos Andes para cá e nos traz um frio, que também tem que acontecer aqui, é cíclico e tem que acontecer em padrões que nós conhecíamos, né, pelo menos, né? Mas essas mudanças todas, elas, a gente toca num local, por exemplo, na quantidade de gás carbônico que tem no céu. Gás carbônico é o que nós expelimos depois que nós respiramos, ocupamos oxigênio, só que somos todos nós, são todas as fábricas, são todos os carros, são todos os veículos, na verdade, e isso é muito, isso modifica. Tu faz uma nuvem de gás carbônico, o gás carbônico por si, ele retém calor, por isso ele faz um manto sobre a Terra de proteção, que seria proteção. Sem esse manto não existiria a vida que nós conhecemos aqui no planeta, só que ele está demais, ele está muito acima do normal. A gente fala de tempos pré-industriais antes da Revolução Industrial, que foi lá que começou, então, nós começamos a despejar esse gás carbônico todo na atmosfera, entre outros gases até mais nocivos do que o gás carbônico, mas o gás carbônico é o grande chavão que a gente usa para falar do aquecimento global. E aí ficou exacerbado, ficou demais, está demais, e não diminui. Então, a gente tem em partes por milhão, é feita a contagem de partes por milhão de gás carbônico na atmosfera. Então, nós temos uma média da temperatura global, um aquecimento. E mesmo que hoje esteja frio, e muita gente diga que não tem aquecimento global, tem sim, porque a média do planeta, que era 16 graus, então ela já está em 17 graus. E isso tem um efeito gigante em toda a nossa vida, porque tu modifica ventos, tu modifica as quantidades de chuva, tu modifica a seca. Aquilo que é natural fica exacerbado e isso vai nos dar um problema social, econômico também, né? Nada ainda se começou a fazer para mudar isso. Seria um momento interessante agora, com o surgimento do novo vírus, das pessoas reavaliarem, repensarem, mas também nada mudou. A gente vê as notícias sobre as queimadas na Amazônia, que colocam toneladas e toneladas de gás carbônico no ar, e que ele se espalha, ele também vem para cá, ele se espalha. A atmosfera é uma só do globo todo, né? E aí todo o planeta trazendo, emitindo gás carbônico, faz esse manto, então aumenta a temperatura do planeta. E isso é extremamente perigoso, associado a outros fatores que vão acontecer naturalmente, um vulcão que expele demais, por exemplo, também, né? Terremotos que vão acontecer, são coisas naturais do planeta, que acontecem sempre, mas eventos agora super gigantes e como tem gente em todo lugar do planeta, certamente muita gente vai sofrer, né? São problemas que a humanidade nem parou para pensar. O protocolo de Paris, esse, ele tem uma intenção, mas ele é só uma diretriz. Os países cumprem ou não, se quiserem. E a gente vê, por mais que tenha sido assinado, acabam não cumprindo. Os Estados Unidos nem assinaram, que são o maior emissor do planeta, junto com a China. Uhum. E o Brasil emite muito gás carbônico para a atmosfera através das queimadas que nós também temos aqui na nossa região. São efeitos que nós teremos e viveremos. E viveremos? Que bom que viveremos, né? Mas vamos viver num planeta que já não é mais exatamente o mesmo e a gente nem mudou, nem aproveitou o gancho agora do novo coronavírus para fazer um novo normal e viver diferente, né?
Claro. Otávio, que bela reflexão. Fica aqui para a gente, volto a dizer, né? Hoje é o dia das entrevistas sem respostas, mas a gente traz muitas reflexões, a gente traz muitas perguntas e tem vários pesquisadores que dizem que melhor do que boas respostas é saber fazer boas perguntas. Então, te agradeço por essa reflexão aqui, viu? Forte abraço para você.
Valeu, obrigado, hein?
Você ouviu o biólogo do Instituto Orbis, Otávio Valente Ruivo. E no próximo bloco, curso pretende ensinar os cuidados com a horta sob a perspectiva da ecologia no manejo de plantas e sustentabilidade para o futuro, porque novos tempos exigem novos aprendizados. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!